A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Muitíssimo boa noite. Está começando agora uma aventura por um mundo selvagem em terras bem distantes de nós. Vamos levar você até os parques nacionais da China, onde espécies raras vivem protegidas.
Olá, boa noite. Você vai descobrir onde mora um dos animais mais fofos do mundo, o santuário onde o panda gigante consegue viver e se reproduzir em paz.
Num cenário de paisagens impressionantes, o show dos pássaros para seduzir a fêmea e as estratégias para aumentar a população do maior felino do planeta, o tigre siberiano.
As lições de sobrevivência da raposa do Himalaia, os desafios do macaco dourado para manter as fêmeas e os filhotes em segurança.
E as conexões dos monges budistas com a natureza. Eles deixam uma refeição perto do monastério para alimentar um visitante especial.
O documentário China, o antigo reino da natureza, foi produzido pela BBC e é exibido pelo Globo Repórter com exclusividade na TV aberta no Brasil.
China, morada de 1,4 bilhão de pessoas. Algumas cidades do país estão entre as mais populosas do mundo. E a economia não para de crescer. Mas longe dos centros urbanos, a China tem uma natureza imensa. Uma vida selvagem gigante e também frágil. São paisagens de tirar o fôlego. Para preservar esse mundo encantado, a China implantou em 2020 um sistema de reservas florestais. Em um ano, criou 10 novos parques nacionais. Assim, algumas das espécies mais raras do mundo passaram a receber uma proteção sem precedentes no país. O desafio de cuidar do meio ambiente está sendo enfrentado em toda a China. A inspiração vem de uma sabedoria antiga que valoriza a harmonia duradoura entre o ser humano e a natureza. No coração da China, vive um dos animais mais fofos do mundo, o panda gigante. Este filhote tem apenas um ano e está treinando para se tornar independente. É assim, escalando árvores, que ele consegue escapar de predadores como os leopardos. Mas o jovem panda não está levando as lições a sério. A mãe, ansiosa, prefere que o filhote volte à terra firme. O Parque Nacional do Panda Gigante é um santuário de 27 mil quilômetros quadrados. Nos próximos meses, a mãe vai poder ensinar ao seu filhote tudo o que ele precisa para sobreviver. À medida que o inverno vai chegando, as temperaturas caem abaixo dos 20 graus negativos. Mas os pandas são preparados para lidar com o frio intenso. O pelo espesso e uma camada de gordura fornecem um isolamento térmico perfeito. E eles ainda preservam uma energia preciosa ao passar 12 horas por dia dormindo. Ao contrário de quase todas as espécies de ursos, os pandas não precisam hibernar. Apesar de terem o sistema digestivo igual aos dos ursos carnívoros, os pandas mudaram e se tornaram herbívoros e passaram a comer bambu, um alimento que fica disponível o ano inteiro. No calor, o bambu é uma das plantas que crescem mais depressa no mundo. Pode aumentar até 1 metro por dia. Entre as mais de 1000 espécies diferentes, algumas chegam a 30 metros de altura e podem formar grandes florestas. Aqui a comida está garantida. É um lugar perfeito para a mãe criar o filhote. A lição de hoje é deliciosa. Como comer bambu. Não é tão simples como parece. Ele deve estar fresco. Por causa dos imensos músculos da mandíbula, a tarefa de triturar o bambu fica um pouco mais fácil. São estes músculos que fazem o panda ter o rosto redondo. O filhote treina com um talo. Quando for adulto, ele vai comer 40 quilos de bambu por dia. O filhote é desmamado quando tem em torno de 18 meses. Nesse momento, mãe e filhote se separam. E o jovem panda vai seguir sozinho. A busca por uma companheira é cheia de desafios para os pandas. Nas últimas décadas, surgiram muitas estradas atravessando a região. E elas se tornaram armadilhas mortais para os animais. Com a criação do parque, as estradas foram sendo fechadas. Aos poucos, estão virando corredores de vida selvagem. E o amor está no ar. Esta fêmea está tentando atrair um companheiro, deixando o seu cheiro como um rastro irresistível por toda a montanha. Ela está ansiosa para ver quem se sentiu atraído. É que o período fértil dura apenas 3 dias por ano. Este pretendente chegou cedo e está desesperado para seduzi-la. Mas ela vai ficar parada até que sinta estar 100% fértil. O macho vai ter que esperar. E defender o território com a chegada de um concorrente. Estas lutas são como uma garantia para as fêmeas. Elas só vão acasalar com os machos mais fortes. O pretendente volta triunfante. Ele provou que tem força. Agora precisa ter também paciência. As fêmeas podem ficar nas árvores por até 6 dias. Para os pandas, a escolha do momento certo é fundamental. Finalmente, a perseverança é recompensada. No outono, haverá um novo filhote de panda. Mais uma vitória na luta contra a extinção da espécie. Os esforços estão dando certo. A população do panda gigante selvagem quase dobrou desde a década de 1980. Agora existem mais de 1.800 pandas nas florestas. O futuro deste jovem é mais promissor que nunca. A sedução na vida selvagem pode se tornar um belo espetáculo. O fazão dourado macho espera atrair uma parceira. Na cultura chinesa, elas são consideradas uma ave que traz um bom sinal, descendentes da mítica fênix. As penas deslumbrantes são cobiçadas até hoje pelos colecionadores. Mas aqui, o fazão dourado vive em segurança. Ele pode se exibir à vontade com um único objetivo: impressionar uma fêmea. Abre o leque de penas da cabeça. Está usando as armas de sedução, mas com pouco sucesso. E agora aparece um concorrente bastante arrogante. A fêmea acha que os empurrões são deploráveis e mostra que está decepcionada. Os machos ficam para trás, abatidos. Longe dali, em outro parque nacional, o time do fazão Tragopan de Cabo também está ansioso para aumentar a população da sua espécie. E surge uma oportunidade. O melhor método é contar com um elemento surpresa. A fêmea parece não ter percebido sua presença, mas ele prepara uma grande revelação. O show vai começar. Ele abre papada de cores vivas. O espetáculo colorido chama a atenção dela. Mas o macho vai precisar se esforçar mais. Ele está dando tudo de si nessa apresentação sedutora. As cores mais vivas são sinal de boa saúde e de condicionamento físico. Finalmente, ela se aproxima. O planalto Xangai tibetano, que domina a região oeste da China, não se parece com nenhum outro lugar na Terra. Esta raposa do Himalaia tem 3 filhotes famintos para criar. Depois de passar meses numa toca subterrânea, o calor do verão atrai os pequenos para o ar livre. Eles precisam de muito aprendizado neste mundo novo. A mãe habilidosa tem que concentrar esforços para buscar comida. É um trabalho em tempo integral. A marmota é uma das refeições favoritas. Esta família de marmotas do Himalaia é especialista na arte da sobrevivência. Para evitar o clima intenso do inverno, elas passaram 8 meses debaixo da terra, a 2 metros de profundidade. A vida acima da superfície é cheia de perigos. Os filhotes precisam de ajuda para se manterem a salvo e os pais ficam vigilantes. Eles sabem que os filhotes seriam presa perfeita para as raposas. O pai vai mostrar a que veio e solta o alarme. Vira o herói do momento. Os filhotes aprenderam a ficar um pouco mais espertos. As pequenas raposas também estão prontas para aprender a sobreviver. Elas têm que ser capazes de caçar por conta própria. Está na hora de começar a perseguição. Um início pouco promissor. É a vez da mãe dar uma aula de caça. Ela localizou o alvo e se prepara para o ataque. Deve chegar a 1 metro do alvo. Cada passo é importante. Finalmente, uma refeição para as raposinhas famintas. Um filhote está alimentado, agora faltam 2. Foi apenas o início da longa caçada do verão. No outono, as pequenas raposas vão deixar a mãe e começar a própria história de sobrevivência. Em toda esta região, existe uma conexão espiritual com a natureza. Os moradores daqui acreditam que é preciso existir harmonia entre os humanos e a vida selvagem. E ao longo dos séculos, essa crença foi passando de geração em geração. Nos picos mais altos, milhares de bandeiras de orações budistas. O vento espalha os pedidos de proteção. Cada cor na bandeira representa um elemento da natureza. Essas referências são encontradas por todo o Tibete, inclusive dentro deste monastério, isolado no alto das montanhas e cercado pela natureza. O monge Namgyal está em uma missão espiritual. Depois do estudo diário das escrituras, ele começa a trabalhar na cozinha. Ajuda a preparar a comida para os 120 moradores do monastério. No cardápio de hoje, uma sopa simples de massa e legumes. O monge sempre guarda sobras para um visitante especial. Alguma coisa se mexeu. Um enorme urso pardo tibetano. É um dos ursos mais raros do mundo. Ver esta criatura tão perto, sem medo, explica um pouco a fé dos monges.
Se a gente não machucar os ursos, eles não vão nos machucar. Podemos viver em harmonia.
Os ursos tibetanos passam o curto verão daqui engordando. No inverno, ficam 6 meses em processo de hibernação. O monge Namgyal fica feliz em ajudar o urso.
Mas os cães ficam aliviados quando ele vai embora.
O inverno transforma todas as reservas naturais da China. Neste parque, perto da fronteira com a Rússia, as temperaturas despencam para 40 graus abaixo de zero. Os veados e os javalis lutam para sobreviver. Além do frio, eles precisam se manter alertas. Um super predador está à espreita nesta floresta. O tigre siberiano, o maior felino do planeta. Na cultura chinesa, ele é conhecido como o Rei dos Reis. Antigamente, existia uma população de 4 mil tigres nestas florestas chinesas. Hoje, a estimativa é de que restam apenas 37. Um parque nacional foi criado para tentar preservar esse animal tão emblemático. o desafio é imenso. Estes biólogos fazem parte de um esforço internacional para aumentar a população de tigres selvagens. Mas para estudar os movimentos e hábitos de um animal tão raro, o cientista Gu Jiayin tem que contar com pegadas e pistas olfativas.
A maioria dos cientistas chineses que estuda a vida selvagem nas florestas raramente consegue ver os animais de perto.
A solução foi colocar uma rede com 4 mil câmeras para vigiar a floresta. Uma espécie de TV tigre, que fica 24 horas no ar. E grava imagens de vários moradores tímidos do parque, inclusive o mais esquivo de todos. Uma coisa ficou clara: os tigres vão precisar de mais comida. As armadilhas montadas por caçadores para apanhar veados e javalis roubam as presas preferidas dos tigres. Uma das preocupações dos guardas florestais é encontrar e destruir as armadilhas.
Essa deve estar aqui há anos.
Mas o alimento é apenas uma parte da história. Uma única fêmea precisa de até 450 quilômetros quadrados se quiser se reproduzir. Isso significa que o espaço do parque ainda não é suficiente. A solução foi criar um ambicioso corredor de tigres ao longo da fronteira entre a China e a Rússia e conectar habitats fragmentados. Uma tentativa de atrair alguns dos 500 tigres da Sibéria para a China. As câmeras revelam que está dando certo. Os tigres estão cruzando regularmente a fronteira entre os dois países, inclusive uma fêmea com filhotes.
Não resta dúvida de que a população de tigres siberianos está crescendo, tanto na Rússia como na China.
Esperamos que essas soluções possam mesmo oferecer uma chance real de aumento da população deste super predador.
Próximo bloco, os desafios do macaco dourado. Ele precisa agradar a várias fêmeas para ser líder do grupo.
E como os esquilos fazem para estocar comida. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Nas montanhas mais altas da China, é tempo de celebração. O tradicional festival dos iaques. Um animal fundamental para a sobrevivência dos tibetanos há 10 mil anos. Mas a criação de iaques já causou danos ao meio ambiente. Cerca de 25 mil quilômetros quadrados foram destruídos pelo pasto. Atualmente, esses animais são proibidos na área central da reserva. E a erosão está sendo restaurada. Mas com 72 mil pastores nômades vivendo no Parque Nacional, o grande desafio é assegurar que a renda deles não prejudique o ecossistema. Neste pequeno parque nacional, existe uma espécie que só é encontrada aqui. O macaco dourado. O líder deste bando é um jovem inexperiente. O grupo barulhento, sociável e, às vezes, briguento. O trabalho do líder é manter todas as fêmeas e os filhotes em segurança e, acima de tudo, felizes. Mas ele é novo na liderança e as coisas estão mais difíceis do que esperava. As fêmeas não são fáceis de agradar. Elas querem atenção o tempo todo. Se ele não fizer a vontade delas, será expulso e substituído por um macho mais atencioso. O outono traz um novo desafio. É hora de engordar antes que o inverno chegue. O líder sente a pressão. Ele encontrou um pequeno paraíso, com um banquete sazonal. Os pinhões são ricos em calorias. Finalmente, as fêmeas estão felizes. Mas o sossego não dura muito. O local é invadido por um grupo rival, liderado pelo maior e mais agressivo macho da floresta. Vai ser um teste de coragem. A força e a experiência do rival prevalecem. É uma derrota humilhante. O grupo tem que abandonar o banquete. E ele tem que encontrar alternativas para alimentar suas desapontadas fêmeas. Não vai ser muito difícil. O parque tem 1.100 quilômetros quadrados de matas intocadas. Do outro lado do país, existe um santuário para cerca de 30 espécies ameaçadas. Uma delas é especial e já foi considerada extinta. O macaco preto de nariz arrebitado. Atualmente, estima-se que existam apenas 3 mil primatas dessa espécie. Este filhote, com 1 ano de idade, é o xodó da mãe. O macaco preto de nariz arrebitado é especialista em grandes altitudes. Vivem a até 4 mil metros. Mais alto do que qualquer outra espécie de primata. No inverno, a alimentação se torna uma grande preocupação. Aqui, nas alturas, a comida é escassa. O filhote está com apetite e quebrando a regra mais importante da vida em bando, ficarem todos juntos. Nas grandes altitudes, o tempo pode mudar de uma hora para outra. Só se amontoando, eles conseguem impedir que os mais novos morram de frio. Sozinho, ele tem poucas chances de sobreviver. Um pequeno intervalo no mau tempo pode dar ao macaquinho uma chance de encontrar sua mãe. Ele avista o bando à distância. Golpe de sorte e uma lição aprendida. A vida nesta região extrema raramente dá uma segunda chance. Os esquilos aproveitam o outono para comer e armazenar comida. Assim vão conseguir enfrentar um inverno que se aproxima. Nesta floresta de quase 15 mil quilômetros quadrados, a pinha é a melhor oferta. Os longos dentes incisivos e as garras afiadas trabalham com rapidez. Ele retira vários pinhões ricos em nutrientes e guarda nas bochechas que se expandem até 3 vezes a largura de sua cabeça. Funciona mais ou menos como uma sacola de compras. Para sobreviver ao rigoroso inverno, ele vai precisar de 4 quilos de nozes. Isso significa mais de 80 viagens. O dorso listrado serve de camuflagem contra falcões e raposas. Mas não o protege contra outros inimigos, os bandidos que roubam nozes. Três deles armam uma emboscada. Um macho briguento tem que lutar ou vai perder tudo. Finalmente, os ladrões dão meia volta e fogem. Outro animal faminto procura comida. Na planície aberta é difícil se esconder. Mas o enigmático gato de Palas é um mestre na dissimulação. É um dos felinos mais peludos que existem. Para ele, esse lugar é um banquete. O sucesso depende de chegar o mais perto possível da presa. Ele age rápido. E a refeição do dia está garantida. Encontrar alguns animais na floresta pode dar muito trabalho. E estes guardas florestais têm uma missão incomum. Estão em busca de uma espécie que existe exclusivamente na China. O discreto esquilo voador gigante vermelho e branco. Eles planam sobre a floresta usando uma membrana que se estende do pulso ao tornozelo. Ela age como um paraquedas de 1 metro de comprimento. O paradeiro exato desse bicho só é revelado pelo esterco deles. Durante séculos, o esterco foi coletado pelo valor medicinal, como analgésico, o que também serviu de proteção aos esquilos. Eles eram valiosos demais para serem caçados. Agora, os guardas florestais analisam os estercos para avaliar a saúde da floresta. Uma atividade estranha que pode deixar os esquilos perplexos, mas que ajuda a manter este paraíso da vida selvagem.
E daqui a pouco, a beleza das chamadas Montanhas Arco-Íris, uma paisagem mágica.
E o santuário de um dos animais mais caçados do mundo, o pangolim chinês, é já já.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeenfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeenfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Beleza natural rara, as Montanhas Arco-Íris. Esta paisagem tomou forma ao longo de 6 milhões de anos. Os efeitos de listras, os desenhos, foram criados pela movimentação das rochas depois de vários tremores de terra. A coloração vermelha vem do óxido de ferro, presente nos grãos de arenito. Nesta outra cadeia de montanhas, vive uma das espécies mais procuradas e ameaçadas do mundo. O pangolim chinês. Este mamífero parece um réptil dos tempos da pré-história. Em mandarim, pangolim significa o animal que consegue escavar uma montanha. Suas garras poderosas evoluíram para poder rasgar cupinzeiros e comer. Um pangolim pode consumir sozinho 70 milhões de insetos por ano.
Com esse apetite, ele ajuda a manter o equilíbrio do ecossistema. E por isso ganhou o apelido de guardião da floresta. Mas são animais tímidos, com hábitos noturnos. Passam a maior parte do dia em tocas subterrâneas. É um esconderijo para se proteger dos predadores. A couraça é formada por escamas afiadíssimas, ricas em queratina, como as unhas humanas. Mas essa armadura se tornou a pior desgraça do pangolim. Eles são caçados por causa das escamas, que são usadas na fabricação de medicamentos tradicionais. A carne também é muito apreciada. Por isso, o pangolim é considerado um dos animais mais traficados do mundo. Desde o ano 2000, mais de 1 milhão de pangolins já foram mortos. Na China, foi oficialmente proibido usar as escamas na medicina tradicional. Mas ainda é necessária uma fiscalização rigorosa para ajudar a tirar o pangolim da extinção. A morada dos pangolins fica perto da capital chinesa do chá. Nestas plantações, um exemplo para toda a China. O chá que abastece as grandes cidades não destrói o meio ambiente. Uma prova de que é possível a harmonia com a natureza.
Até a próxima. Bye, bye.
Uma ótima noite para você.
Rádio das Vox.
Há 21 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?